Eduardo Vanin, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa segunda-feira para você.
Fala, Carla, tudo bem? Bom dia a todos.
Bom dia. Enquanto nós estamos aqui discutindo, analisando se o preço sobe, se o preço cai, ainda tem gente insistindo nessa história da moratória da soja, Eduardo Vanin.
É isso aí, não tem nada a ver com florestal, isso é guerra comercial.
E ponto, né? É simples assim, né, Eduardo Vanin?
É, senão o milho também teria que entrar no mesmo.
É lógico, é
Qual
lógico.
que é a diferença?
Já passou a validade da moratória da soja, tem tempo. Agora, a validade dessas altas da soja na Bolsa de Chicago, Eduardo Vanin, ela tá expirando ou ainda tem tempo, tem espaço diante do relatório do USDA? Te surpreenderam os números que foram divulgados na última sexta-feira?
Ah, surpreendeu, principalmente para o milho, bastante, um corte para janeiro, relatório de janeiro é o maior do histórico, 3,8 bushels por acre. Bom, ninguém esperava um corte tão grande assim. Para a soja também, foi um bushel, não havia uma expectativa de um corte tão grande, se bem que produtores vinham falando que a produção não ia ser tão grande assim, parecido com o cenário aqui no Brasil. Choveu muito bem do começo ao fim, mas muito nublado. E aí o produtor vinha falando, soja não está pesando muito e assim por diante. Enfim, os ajustes foram na produção e trouxeram o seu efeito. Está aí.
Agora, nós temos um redesenho do mercado efetivo em relação ao que se apresentou na sexta-feira, ou é o mercado ainda reagindo a isso, mas em algum momento ele vai novamente voltar os seus olhos para a grande oferta que vem da América do Sul e pode devolver parte dessas altas, Vani?
Três coisas. Primeiro, milho é forte. Mesmo antes desse ajuste, agora ficou mais ainda. Não tem outro milho. Brasil encerrou seu programa. Estamos ofertando alguma coisa para fevereiro, mas vai ser pouco. A Argentina está mais cara que os Estados Unidos, Ucrânia também. O milho americano vai dominando e o programa vai continuar crescendo. Se bem que o USDA, para equilibrar ali o pagodinho, falou o seguinte: menos produção e menos exportação. É isso que tem que acontecer. Para isso, duas coisas: os futuros vão subir, e especialmente os mais curtos. Aí a curva do milho, os curtos ficam mais caros do que os longos. Dá uma sustentação para a soja também, porque tem a briga soja com milho, mas realmente o milho americano, o programa americano de exportação vai ser grande, tem que ser revisado para cima um pouco mais. E, enfim, na falta do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo tem a questão do óleo de soja, todas essas questões aí que estão mudando, mas, enfim, pode tudo mudar ainda. Quer dizer, mudou, mas pode mudar, vai depender da turma do Trump. Lado bom é que a Indonésia reconheceu que ela produz muito menos uco do que exporta. Opa! Ela produz aí 300 mil toneladas. É óleo de cozinha reciclável. Imagina como é difícil pegar isso tudo. Restaurante, enfim, domicílios, você tem que recolher essa coisa toda. Mas as exportações em 2023 foram de 4 milhões e cacetada, 4 milhões e 700. Quer dizer, ela reconheceu de que o que chamam de uco não é uco, é óleo de palma mesmo. Isso vai acabar reduzindo as importações por parte dos Estados Unidos. Sem mudar nada, já vai ter uma pressão de concorrência menor. Então, o óleo de soja tá firme. Sem falar no programa americano de exportação, que tá louco, tá voando. E o terceiro é isso, o clima. Agora aí, 7 dias de sapecando a soja na Argentina, Rio Grande do Sul, partes aqui do Paraná, mais na parte ali da fronteira com o Paraguai, uma região mais baixa. E Mato Grosso do Sul precisa de chuva. Parece que vai chover até sexta-feira, mas não é grande coisa ainda.
Vanin, eu queria entender como é que esse movimento da última sexta e a sequência disso para essa segunda-feira traz efetivo impacto para a formação de preços aqui no Brasil. Já no começo do nosso Bom Dia Agronegócio, eu já tinha um relato de Nova Santa Bárbara, no Paraná, pelo Márcio Eno, que dizia: futuro subindo forte, futuro em forte alta, mas sem repasse ao produtor nas cooperativas, soja balcão já perde R$ 18 desde novembro. E na sexta-feira também houve análise de que o mercado brasileiro ficou um pouco mais contido, mais limitado, os negócios foram apenas pontuais. Essa é a sua leitura também? Vai ser difícil o repasse desse preço para a formação aqui no Brasil?
Vai igual 2023. É, não foi um bom ano de carregar soja. Chicago subiu, e especialmente no começo do ano. Laninha, vocês vão lembrar, Argentina quebrou feio, aquela coisa toda. E aí os prêmios sucumbiram. Tivemos mínimas históricas dos prêmios. Tá parecido, tá? Só na sexta para março e abril, caíram aí 20 centavos por bushel. E de outubro para cá, o embarque março caiu, já tem uma queda de 70 centavos. Enfim, o que compensou um pouco foi o câmbio, mas quem tem que vender em dólar, nossa, tá triste o negócio. Mas é isso aí que o Márcio Eno falou, especialmente cooperativas que viram o ano já vem com preço balcão bem menor, deve estar sendo assim. O ano passado foi igualzinho. Queda de 15, R$ 20 de dezembro, safra velha, para o janeiro, safra nova. Foi bastante grande. Paraná vai ser o que vai colher mais rápido, porque plantou mais cedo e o clima bem seco. Vai ajudar bastante. Então tem tudo isso aí: pressão de armazenagem, pressão de colheita. Safra brasileira é grande, se bem que tem aí esses pontinhos de estresse, MS, uma parte do Paraná não é todo, não. O norte do Paraná está muito bem. Choveu aí uns 20 milímetros geral, nesse final de semana. Tem mais chuva para vir. E a dúvida é o Rio Grande do Sul. Mas, no geral, safra bastante grande. E por isso, se Chicago subir, prêmio come tudo.
Era isso que eu queria entender. À medida em que Chicago dá sequências a essas altas, os prêmios vão sentindo e vão sendo cada vez mais pressionados, Valim, principalmente porque ainda temos um dólar em alta.
Sim, isso para a safra, tá? No
Tá.
decorrer do ano, eu imagino a partir de julho, pode ser um pouco antes, depende também de Chicago, mas aí nós podemos ver uma pressão de compra aqui no Brasil. Safra grande, mas se o chinês tiver só o Brasil para comprar, aí, enfim, soja vai ser cada vez mais disputada. Não é para a safra, seria um pouco mais para frente. Aí o produtor tem que ver como é que ele vai fazer para segurar essa soja, porque tem como o produtor no geral está menos capitalizado. Mato Grosso, grande produção, é o fiel da balança. E é isso aí. Então, cada um vai ter que. Qualidade, tendência é a soja do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia, com excesso de chuva, não tem uma qualidade tão boa. Quer dizer, o produtor não pode segurar muito. Então, tem tudo isso aí pela frente. Imagino que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que seguram mais naturalmente, seriam os estados mais. MS também. Seriam os produtores que mais, vamos dizer assim, poderiam desfrutar de uma valorização para frente.
Essa valorização à frente, ela vai ter um custo alto também para o produtor? Carregar essa soja vai ser mais caro esse ano. Você já vem falando sobre isso, né, Vani?
Ah, sim. Na boca da safra vai ter um pedágio, já tem, para padronização, custo, taxa de juros, né, amigos? Vocês, vou adiar minhas contas. Vai custar caro pra caramba. Agora, produtor que tem a sua armazenagem, já pagou suas contas, já vendeu, enfim. Aí tem que estudar o cenário, tá bom? Eu, se fosse minha soja, e eu já estivesse, por exemplo, uns 60, 70% vendido, eu esperaria um pouco para vender Chicago. Eu carregaria minha soja, não venderia Chicago agora, mas em algum momento venderia, especialmente falando do novembro 25 e os futuros 26. Por quê? Porque essa situação agora é de curto prazo. Lá para frente, o Brasil vai comer o programa americano, coisa que não aconteceu agora nesse 2024.
Vanin, quando esse cenário se desenha, como é que o comprador se comporta? Já há uma demanda que se intensifica pela soja brasileira nesse momento em que a colheita já foi iniciada, em que essa nova oferta vai chegando ao mercado, porque nós sabemos que nós temos já um percentual comercializado, mas naturalmente, ao passo em que a oferta vai chegando, o mercado vai sentindo. O comprador se adianta e vai também aproveitando essa pressão para ampliar as suas compras, mesmo que seja para embarques mais alongados?
Bom, vamos falar de China. Ela 90% coberto fevereiro, o março por aí, 86, quer dizer, muito adiantado. O abril passou da metade. A China comprou para essa janela fevereiro para frente, já está chegando a 32 milhões de toneladas. Mais do que o ano passado, que era recorde. A China comprou já o mês de agosto, que não é muito grande, geralmente 8 milhões. 7,5 milhões. Ela já comprou um mês de agosto antecipado. Isso permite com que a China chegue lá no julho, ainda não, mas no agosto, setembro, e reduza suas compras. Tem que ficar muito atento a essa sazonalidade. Claro, se a China comprou, as tradings aqui fizeram a ponta da compra. Portanto, tradings no Brasil, especialmente norte, centro-norte, olhando somente abril, maio e já o junho. Quer dizer, a janela fevereiro, março. Aí quem não vendeu vai sofrer. Vai sofrer porque vai ter que ir atrás de espaço e vai ser penalizado. Isso, claro, do Mato Grosso, Goiás, Rondônia, lá para cima. Aqui no Paraná, a gente sabe que são as cooperativas. Mas é igual o Márcio está falando. Você deixa na cooperativa, ela fala que não tem custo de armazenagem. Não é bem assim. Isso você sente na hora do preço do balcão. Pior, bem pior do que o preço do mercado, vamos dizer assim, paridade esportiva.
Eu achei que tivesse cortado aqui a nossa comunicação. A gente tem mais relatos como esse, viu, Vanin? Ó, o Márcio Maciel, Balcão Manuel Ribas no Paraná. A soja chegou ao preço balcão a R$ 134,70. Já na sexta, subiu um pila com R$ 118,70, a diferença de R$ 16. É o retrato fiel daquilo que você tá.
134 o ano passado?
É isso que eu quero entender
Imagino.
também. Não, acho
Deve
que, ó,
ser, deve ser.
soja chegou ao preço de balcão a R$ 134,70. Márcio, você está nos acompanhando, né? Aí ele diz, ó, já na sexta-feira subiu R$ 1, R$ 118,70, uma diferença de R$ 16. É o reflexo imediato daquilo que você está descrevendo, né, Vanin?
Tem que entender que é o seguinte, né? Se o Márcio está se referindo a dezembro, então ali era o spot da safra velha. Realmente, não tinha soja.
Vai
Valia
subir,
mais.
certo.
E o prêmio do dezembro era outro. E agora, para entrega a fevereiro, aí já o prêmio é sobre o março. O março negociou 20 centavos negativo, sexta-feira, 20 abaixo de Chicago. Tá bom? Então, é exatamente isso. Aí já não é nem a cooperativa, mas sim a precificação. Nunca, ó, vai lá. A gente pode errar algumas coisas. Agora, isso aqui é uma verdade absoluta. Nunca vire com soja safra velha do dezembro para janeiro. Vai se dar muito mal. Então tem que vender antes. Porque a precificação é outra.
Até porque, né, Vaninho, hoje a gente já colhe soja em dezembro. Então, diferente do que acontecia há alguns anos, hoje já tem oferta de safra nova, já no final de dezembro, começo de janeiro. A pressão vai ser inevitável.
Mas é a própria estrutura do mercado. Por exemplo, quando o Brasil vende dezembro, ele está competindo com quem? Com os Estados Unidos, que geralmente é caro. Os Estados Unidos não fica barato. Ele tem um mínimo aí que, enfim, aí o exportador vai escolher entre mercado interno e exportação. Portanto, a precificação dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Bom, em dezembro o Brasil está competindo com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos. É ele que vai ditar qual o valor da soja a ser vendido. Então, geralmente é um preço mais alto. Aí você já vem para janeiro, ou ali pelo dia, a partir do dia 10 de janeiro para frente, aí já é safra velha. Aliás, safra nova. Aí entra toda uma nova precificação, que daí é a soja brasileira safra nova. E isso é décima escada grande, 10, R$ 15. Não, 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 eu não indico para ninguém virar soja safra velha para o próximo ano. Se bem que tem muitos produtores que viram. Por exemplo, Rio Grande do Sul. Sempre, vai lá, 20% de estoque de passagem. É jogar dinheiro fora.
Bom, Vanin, a gente consegue dizer para o produtor o que que ele vai encarar nesses próximos meses, principalmente porque nós temos aí a entrada em uma semana de Donald Trump como efetivamente presidente dos Estados Unidos. Muito se falou hoje, inclusive os dados da balança comercial da China hoje trouxeram essa análise, né, dos economistas chineses falando justamente sobre isso, dessa influência que essa preparação da China teve nas suas compras, nas suas operações comerciais antes que Trump tome posse. O que que a gente deve encarar aí nesse primeiro trimestre ou nessa conclusão de janeiro e fevereiro, pelo menos, para o mercado diante dessas variáveis que estão na mesa, Vanin?
Bom, que vamos esperar? Mais do mesmo, só que talvez turbinado. Volatilidade total e, enfim, incertezas. Mas vamos falar do lado comercial. Nós já vivemos uma guerra comercial. O chinês não compra nos Estados Unidos desde o dia que ele ganhou, somente a Sinograin, que daí é uma outra história. Depende muito do tamanho do programa de rodízio das reservas. Esse ano é menor do que o ano passado. Essa temporada 24-25 menor do que a anterior. Enfim, agora, quando você pensa em crusher privada, quer dizer, ABCD, entre outras, na China, ele tem um risco de comprar uma soja americana e, dali a pouco, vem tarifa, ele vai ter um enorme problema para executar esse navio. Enfim, já vivemos uma guerra comercial na soja, e o chinês só comprando no Brasil. Os 8 milhões que eu comentei no começo a mais, se deve a isso? Não. Os 8 milhões a mais se deve a uma estrutura de preço que tem a ver com a economia chinesa que está numa nhaca. Não tem outra palavra, nhaca. Lá os juros estão nas mínimas, portanto, o custo de carregar soja nas mínimas. E aí, quando você olha quanto vale a soja março, embarque março, e quanto que vale o embarque agosto, você não tem dúvida. É melhor comprar muito no março, no abril, no maio, está tudo parecido, e carregar. É isso que está acontecendo. Porque se você comprar só um pouquinho e esperar para comprar lá em agosto, você vai pagar muito mais caro. Essa diferença, ela está de 1 dólar por bushel. O ano passado era 50 centavos. Do março, embarque março, para o embarque agosto.
O dobro.
Então é por isso que o chinês está comprando um montão de soja aqui no Brasil, já antecipado. Não tem a ver com a guerra comercial. Vai ajudar? Ah, por tabela vai, porque vai chegar lá na boca da safra americana e vai estar bem comprado aqui no Brasil. E aí a grande dúvida é, como é que vai ser o último trimestre? Outubro, novembro, dezembro. Se continuar do jeito que está, soja brasileira vai ser disputada no facão.
Bom, tomara, né, Vanin, que a gente veja, e nós temos falado bastante sobre isso também, sobre como nessa safra talvez o produtor vai ter que ganhar na produtividade, na sua competitividade, porque via preço nós já sabíamos que seria um ano complicado, mas tendo essa soja para participar desse momento dela sendo disputada a facão, a gente já vê um produtor que sai na frente, né?
Pois é, mas aí tem que avaliar o quanto que custa levar até lá, tá bom?
Você traz esse alerta, tem um tempo, né, Vaninho? Vai ser custoso carregar soja, não só financeiramente, mas não vai ter armazém, a logística está estrangulada, enfim. Vai ser um pós-colheita difícil, né?
Vai. Muita soja. E a janela, fevereiro, março, está se fechando, como eu comentei, o chinês já vem comprado. Então, tudo colabora para uma pressão. Tem que tentar escapar dessa pressão. Frete, nem vimos ainda. O frete subindo, mas em algumas praças já começou. O frete começou a dar uma subidinha. E provavelmente vai, porque a safra é maior. E até saiu uma coisa aqui hoje, que enfim, vamos ter que olhar, esperar para ver. Diesel. Nós importamos muito diesel da Rússia. Certo? É o maior importador de diesel. É o Brasil, da Rússia. E agora, por isso que o petróleo está subindo. Os Estados Unidos colocou mais sanções, incluindo cento e cacetada de navios, 130 e poucos. Quer dizer, esses navios, eles não podem transitar em águas enfim, europeias, americanas, sei lá por onde que vai esse bicho. E, horas, pode complicar a situação do Brasil também quando se fala de oferta de diesel. E aí o diesel sobe, o frete sobe, a não ser que a Petrobras não repasse. Mas, enfim, essa é uma outra questão. Então, veja, frete também vai subir durante a safra é maior. Tudo isso é negativo para o preço final ao produtor. Essa questão da moratória. Ora, se você tira os incentivos para as tradings, por exemplo, o piso Cofins sobre o frete, nossa, dá mais de R$ 4 por saca. Quem vai pagar essa conta? Pode ser o chinês ou o produtor.
Certo. Bom, vamos acompanhar. Eduardo Vanin, quero te agradecer, meu amigo, mais uma semana começando juntos aqui com informações importantes para o produtor que nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio. Chegou, a nossa audiência foi subindo junto contigo, trazendo aqui esses
Opa!
relatos. É, estrelas, né, Eduardo Vanin? Aqui a gente
Que
é
isso?
assim, que a gente vai construindo. Pois é, meu
Pô,
amigo.
deixa. Então deixa eu passar no
Vai,
jabá.
eu deixo. Vai,
Vai no
só tá aqui,
jabá.
está em casa.
Seguinte, meus amigos. Ó, a parte conceitual, tá bom? Cada vez mais importante entender tudo isso. E aí temos. Quero convidar a todos a conhecerem lá no YouTube o canal Grão Guru. É só digitar lá, Grão Guru. E no Instagram também, Grão Guru. E, inclusive, o objetivo é preparar as pessoas para a certificação Ancor de AgroSem.
Isso é conteúdo de qualidade elevadíssimo, né, Eduardo Vanin?
Opa, sim, espera.
Eu também, hein? Que eu tô aqui falando, é conteúdo. Aí você não vem com essa de assim, eu espero, pelo amor de Deus, hein?
Não, vamos lá, que é, se
Tô
não for
brincando.
bom, paga, tá bom? Mas se
É
vira mesmo.
isso. Vanin, obrigada, viu, meu amigo? Uma ótima semana para você e para o timaço da Agriinvest. Até semana que vem.
Um abraço a todos, boa semana
Um
e
abraço.
vamos acompanhar o clima, super importante nesse
Exato.
momento.
Vamos acompanhar. Obrigada, Vani. Um
Tchau, tchau.
abraço. Tchau, tchau.